DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Bem-vindo a DW, a voz da Alemanha. Nos próximos 20 minutos, está na companhia de Thiago Melo e Madalena Sampaio. Vamos aos destaques desta quinta-feira, 5 de abril de 2018. Presidente Filipe Nyusi defende reconciliação genuína para a paz definitiva em Moçambique.
Este processo exige tempo e paciência, mas pede, sobretudo, verdade, franqueza e confiança.
Condenação de Lula da Silva no Brasil é um aviso à Angola, avalia jurista.
Os chefes de Estado atualmente já não estão acima da lei. Portanto, se cometem crimes, são investigados, são julgados e são condenados. O mesmo irá certamente acontecer muito em breve em Angola.
E em Moçambique, Frelimo acusa município da Beira de desvio de fundos. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi defendeu esta quinta-feira que os consensos alcançados nas negociações em curso para a paz definitiva no país não devem resultar de simples arranjos, mas refletir a vontade popular para que possam ter a devida legitimidade. Nyusi falava durante uma palestra sobre a paz, dois dias depois de o líder do principal partido da oposição, Afonso de Lacama, ter afirmado que a RENAMO só vai entregar as armas quando os seus oficiais forem integrados no comando das Forças de Defesa e Segurança. Pormenores a partir de Maputo, com Leonel Matias.
O presidente Filipe Nyusi considerou que a paz em Moçambique deve resultar de um processo de construção de consensos que são legitimados através de leis que devem ser cumpridas no seu espírito e letra.
Porque se eles não refletirem as reais vontades populares, não poderão se revestir igualmente da necessária legitimidade para se fazerem cumprir com a força da lei.
Nyusi disse acreditar no alcance de uma paz duradoura no país, mas indicou que o longo processo de procura de entendimento prova que mais do que acordos formais, é necessário criar uma cultura de diálogo e convívio na diferença.
Esse processo exige tempo e paciência, mas pede, sobretudo, verdade, franqueza e confiança. Nenhuma receita política pode resolver a proximidade humana que é feita por pessoas concretas, que aprendem a escutar o outro e a pensar em conjunto o que antes era matéria de conflito.
O chefe de Estado disse esperar que, dentro em breve, o Parlamento aprove o pacote sobre descentralização e, na mesa negocial, se alcancem consensos sobre o desarmamento, desmobilização e reintegração das forças residuais da RENAMO. As declarações de Filipe Nyusi acontecem depois do líder da RENAMO, Afonso de Lacama, ter afirmado numa entrevista publicada terça-feira no semanário Canal de Moçambique que os processos de descentralização e do desarmamento das suas forças não têm necessariamente que decorrer em simultâneo. Lacama disse que a RENAMO só vai entregar as armas quando os oficiais do principal partido da oposição forem integrados no comando das Forças de Defesa e Segurança. Reagindo a estas declarações, o presidente Filipe Nyusi afirmou esta quarta-feira que
não é possível paz com armas, não há nenhuma parte do mundo, nem sequer se pode deixar que isso aconteça.
O presidente defende que a paz é um projeto coletivo e que os moçambicanos devem estar dispostos a perdoar e a iniciar um processo genuíno de reconciliação. Filipe Nyusi admitiu que as liberdades democráticas e o crescimento da cidadania mudaram radicalmente a sociedade moçambicana, provavelmente a uma velocidade mais rápida que o crescimento de maturação dos processos democráticos. Apontou também que o próprio processo de consolidação do Estado de Direito Democrático enfrenta desafios resultantes da dinâmica interna, condicionados pela cultura local, muitas vezes não necessariamente favorável aos preceitos democráticos liberais. Segundo o presidente, outro desafio situa-se no domínio do acesso aos recursos naturais.
Todos esses processos carecem de um debate franco, aberto, livre e com respeito de quaisquer tipo de amarras, sobretudo às partidárias, para que coloquemos efetivamente o projeto comum acima de todos os nossos interesses.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
E hoje queremos saber a sua opinião sobre este tema que acabamos de ouvir. Acha que as negociações de paz em Moçambique estão num bom caminho? Madalena Sampaio, boa noite. Já tem reações dos ouvintes na nossa página no Facebook?
Boa noite. Como sempre, muitas reações. Andrew Mofir, por exemplo, afirma que as negociações de paz em Moçambique estão no bom caminho se o governo e a Frelimo, o partido no poder em Moçambique, aceitarem tudo o que a RENAMO quer. Também nos escreveu Francisco Fatia, que acha que não estão nada no bom caminho, porque desde que começou esta negociação não tem havido resultados satisfatórios e desde que começou o mandato de Filipe Nyusi não há resultados. Outro ouvinte moçambicano, que nos escreveu pelo WhatsApp, diz que só podemos esperar para ver, porque os políticos são troca-tintas, hoje falam uma coisa e amanhã falam outra, então o melhor é esperar para ver.
Logo mais trazemos outras reações. Saiba como participar no espaço do ouvinte.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
Vamos às notícias do Spalop. Em Nampula, no norte de Moçambique, o Conselho Constitucional validou os resultados da segunda volta das intercalares na cidade e proclamou Paulo Varranli da Renamo presidente do município. As eleições realizadas a 14 de março resultou na vitória de Varranli com 58,6% dos votos. O novo edil terá apenas 5 meses para exercer o cargo até as autárquicas em outubro. Em Angola, a reestruturação do modelo do registro eleitoral foi apontado pelo ministro da Administração do Território e Reforma do Estado como uma das várias tarefas para a realização das primeiras eleições autárquicas no país. Num encontro com o corpo diplomático acreditado em Angola, Adão de Almeida apresentou as principais opções e razões para a implementação das autárquicas no país. Segundo o ministro, é necessário adaptar-se toda a estrutura da base de dados do registro eleitoral para que os cidadãos votem rigorosamente nos municípios da sua residência. O governo angolano decidiu renegociar as obras públicas adjudicadas desde 2013 devido à crise econômica que foram paralisadas ou adiadas. Num despacho assinado pelo presidente João Lourenço, o Ministério das Obras Públicas é autorizado a renegociar os prazos junto às empresas contratadas para os serviços, tendo em atenção os recursos financeiros capimentados. E quase 70 mil famílias angolanas castigadas pela seca, principalmente na região sul do país, vão ser beneficiadas nos próximos 7 anos por 2 projetos agrícolas lançados hoje em Luanda. Juntos, eles devem investir mais de 35 milhões de euros para a recuperação da agricultura e o aumento da produção e comercialização. Os recursos são financiados pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, as Nações Unidas e também o governo de Angola. E um balanço do Ministério da Saúde angolano revelou que o país registrou mais de 700 mil casos de malária nos 3 primeiros meses deste ano. A doença é a principal causa de morte em Angola, com mais de 2 mil óbitos só este ano. Além de Luanda, as províncias mais afetadas são Benguela, Uíge e Bié. As autoridades sanitárias intensificaram desde ontem as ações de combate à doença. E em Cabo Verde, o Ministério da Educação identificou os mais de 380 professores que não estão inscritos em nenhuma atividade letiva e está agora a analisar a suspensão do salário desses docentes. Em março, o Ministério havia verificado o problema, mas o paradeiro dos professores em situação irregular era desconhecido. Ontem, o Sindicato Nacional dos Professores considerou ilegal a possibilidade de suspensão.
DW, Voz da Alemanha.
No Brasil, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está mais próximo de ser detido depois da rejeição, esta quarta-feira, pelo Supremo Tribunal Federal, de um recurso contra a sua prisão, em causa a condenação a 12 anos de prisão no âmbito da Operação Lava Jato, o maior escândalo de corrupção do Brasil. Mas este não é o único caso de corrupção que pesa sobre os ombros de Lula da Silva. Segundo o Ministério Público Federal, o ex-chefe de Estado terá usado a sua influência junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para favorecer a construtora Odebrecht em contratos para obras em Angola. E o país tem de começar a investigar a sério as questões de corrupção ligadas ao Brasil, diz o jurista português Rui Verde. Para o analista, a condenação de Lula mostra que os chefes de Estado não estão acima da lei e o mesmo irá certamente acontecer muito em breve em Angola. Começamos por perguntar a Rui Verde o que pensa da decisão do Supremo Tribunal Brasileiro em relação a Lula da Silva.
Mais próximo da prisão está, não há razão, uma vez que ele já foi condenado pelos tribunais, para não ser preso uma vez que foi condenado. É a justiça, digamos, a funcionar, se fosse algum morador de alguma favela do Rio de Janeiro que também já tivesse sido condenado por 2 tribunais, já estava preso certamente.
E à luz destes desenvolvimentos, acha que se devia olhar com mais atenção para os negócios que Lula da Silva fez em Angola?
É evidente. Esta decisão em relação à Angola, em termos simbólicos, demonstra que os chefes de Estado atualmente já não estão acima da lei. Portanto, se cometem crimes, se são investigados, são julgados e são condenados. O mesmo irá certamente acontecer muito em breve em Angola. E neste sentido é um aviso, é um sinal para Angola. Depois temos o aspecto material. É evidente que Lula da Silva tinha estabelecido muitas relações com Angola, designadamente através da Odebrecht e do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social. E as ramificações que foram apanhadas em Brasil também já existem em Angola. Portanto, as condenações no Brasil vão ter espelhos forçosamente relativamente à Angola. É uma questão das autoridades angolanas investigarem ou não.
Como é que está este processo da Odebrecht? Poderá haver aqui uma evolução com estes acontecimentos?
Devia existir. Talvez há 2 anos que se fala em Angola destas questões da Odebrecht. Ainda não vimos a Procuradoria-Geral da República Angolana a investigar. Mas como agora, finalmente, começaram a investigar os vários casos, é natural que também comecem a investigar a Odebrecht. E investigando a Odebrecht será com mais cerejas, não é? Saem umas atrás das outras as toneladas.
Falava há pouco do aspecto simbólico do caso de Lula da Silva para os chefes de Estado. Acha que em Angola é uma hipótese realista um ex-presidente ser condenado? Por exemplo, neste caso recente da transferência ilegal de 500 milhões de dólares para um banco estrangeiro que envolve o filho de José Eduardo dos Santos, muita gente critica o facto de o próprio ex-presidente angolano não ser arguído.
Devia ser arguído uma vez que foi ele que mandou transferir os 500 milhões de dólares. De mais tarde ou mais cedo, a questão, do ponto de vista técnico, vai-se colocar. Mas acredito que Angola está a haver uma evolução. Ainda não se sabe se é só para preencher títulos de jornais ou se realmente vai existir algo mais substancial, como existiu no Brasil. É preciso aparecer o Sérgio Moro angolano. Portanto, falta o chamado catalisador.
Há quem acuse o Brasil, digamos assim, de ter um papel importante na corrupção em Angola. Acha que se pode dizer isso, que há aqui um padrão?
Bom, eu diria que há um triângulo da corrupção que envolve o Brasil, Angola e Portugal. Começando a puxar por um lado, neste caso o Brasil, também já começam a surgir algumas coisas em Portugal. Forçosamente há que fechar o triângulo e chegar-se à Angola. É o triângulo atlântico da corrupção.
E poderá haver aqui consequências para as relações entre os dois países?
Isso é difícil de responder. No caso de investigações em Portugal, que acabaram por afetar o vice-presidente de Angola, o anterior Manuel Vicente, alegadamente afetou as relações entre Angola e Portugal. Depende da postura que Angola queira assumir. Se Angola quer definitivamente começar a investigar a corrupção no país, não tem que afetar as relações, pelo contrário, tem que ser Angola a pedir a colaboração do Brasil. Se Angola quer continuar apenas a fingir que investiga, então poderá afetar as relações. Mas acredito que neste momento não há muito remédio se não investigar as coisas a sério. O cerco fecha-se, quer em nível da opinião pública, quer em nível de pressão mundial, quer no Brasil e em Portugal, porque a Angola tem que se mexer.
Houve uma entrevista com o jurista português Rui Verde, conduzida por Maria João Pinto. Agora voltamos a falar de Moçambique. Na Assembleia Municipal da Beira, a Frelimo acusou o município, presidido por Davi Simango, do MDM, de ter desviado dinheiro alegadamente para a aquisição de 2 caminhões de lixo para o município de Quelimane. Mas Quelimane diz que foi tudo feito dentro da legalidade. Arsênio Sebastião, a partir da Beira, tem os detalhes.
O negócio de caminhões de lixo cheira mal a Frelimo. A bancada do partido na Assembleia Municipal da Beira denunciou um suposto desvio de cerca de 9 milhões e meio de meticais, ou equivalente a cerca de 118 euros, alegadamente ocorrido em agosto do ano passado, para adquirir 2 caminhões porta-contentores de lixo. Os veículos foram depois enviados para o município de Quelimane. A Frelimo diz que a aquisição foi ilegal, porque não passou pela apreciação das bancadas. Manuel Severino é chefe da bancada do partido na Beira.
Tivemos a situação recentemente, como nós tivemos que abordar, em que o Conselho Municipal adquiriu meios de transportes para a recolha de resíduos sólidos, os quais poderiam, de alguma maneira, minimizar os problemas da recolha desses resíduos sólidos, mas os mesmos foram alocados ao município da cidade de Quelimane. E de uma forma ilegal, de uma forma que fere a própria sensibilidade de gestão do município da Beira.
O presidente do Conselho Municipal da Beira já afirmou que não houve qualquer desvio de fundos. Davi Simango esclareceu que existe um acordo de geminação entre os municípios da Beira e de Quelimane. E é por isso que foi acordado que o Conselho Municipal da Beira iria lançar um concurso para aquisição dos caminhões em causa e mais 12 contentores, tudo financiado pelo Programa de Desenvolvimento Municipal, PRODEM, versão que é confirmada pelo ponto focal da PRODEM no Conselho Municipal da cidade de Quelimane, Ascensão Chauchani.
Confirmamos o Conselho Municipal na onda das atividades ou projetos que ele submeteu aos vários parceiros de cooperação, em particular por dentro, uma das atividades, para além da aquisição de outro tipo de equipamento, contemplava, para além da aquisição dos contentores, contemplava também a aquisição de dois caminhões porta-contentores. E naquela altura também o Conselho Municipal da Beira estava preparando o mesmo processo para aquisição de caminhões para a sua edilidade e viu-se a necessidade de, como forma de acelerar o processo, uma vez estávamos muito atrasados, houve uma negociação entre a Pordem e o Conselho Municipal de Quelimane para que fosse o Conselho Municipal da Beira a preparar também aquilo que era o processo de procurement para a aquisição desses dois caminhões.
O lixo continua, entretanto, a ser o motivo de discórdia na Beira. Esta terça-feira, a Frelimo foi acusada pelo município de espalhar lixo pelas artérias da cidade, facto que resultou pela apreensão do caminhão que transportava resíduos. A Frelimo diz que apenas estava a retirar das ruas o lixo que incomoda os munícipes.
Um dos nossos membros do Partido Frelimo optou em levar, despejar este resíduo sólido a um local onde o Conselho Municipal diariamente recolhe resíduos sólidos e vai despejar naquele local. Portanto, é um local onde o Conselho Municipal oficializou como sendo um local para o depósito de resíduos sólidos.
Arsênio Sebastião, DW África, Cidade da Beira.
Passamos agora às notícias internacionais. Na Serra Leoa, o candidato derrotado nas presidenciais de 31 de março, apoiado pelo Partido no Poder, disse que vai impugnar no Tribunal Supremo os resultados das eleições que deram vitória ao líder opositor Julius Maada Bio. Num pronunciamento na televisão, Samura Camara assegurou que não aceitará os resultados apresentados pela comissão eleitoral porque a vontade do povo não foi refletida neles. Julius Maada Bio, que foi investido na presidência do país na madrugada de hoje, pediu ao seu rival que não leve adiante a impugnação. Na África do Sul, o ex-presidente Jacob Zuma deve ser julgado amanhã por alegados crimes de corrupção, branqueamento de capitais, fraude e entre outros. Entre os casos está a utilização do Estado para o favorecimento de empresários com concessões públicas milionárias. Segundo a polícia, milhares de apoiantes do ex-chefe de Estado são esperados para uma manifestação que deve acontecer em frente ao Tribunal de Durban, onde acontecerá a sessão esta sexta-feira. Na Alemanha, a justiça rejeitou hoje o crime de rebelião contido no pedido de extradição à Espanha do ex-presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, e o deixou em liberdade após o pagamento de fiança. Entretanto, a Alemanha, que havia detido o líder separatista catalão a 24 de março, ainda analisa a entrega à justiça espanhola devido a um caso de desvio de fundos que recai sobre o político. O Ministério da Justiça de Espanha disse respeitar a decisão alemã.
DW. Espaço do ouvinte.
E retomamos o tema de abertura desta edição. Acha que as negociações de paz em Moçambique estão num bom caminho? Madalena, mais reações?
Muito mais reações. Viegas do Niassa, por exemplo, no norte de Moçambique, acha que as negociações de paz não estão no bom caminho porque parece haver demora na aplicação dos consensos e isso pode pôr em perigo a confiança que o povo tem a respeito desses consensos alcançados pelas duas partes. O ouvinte Mário, também de Moçambique, acha que o governo não vai aceitar essa posição da Renamo. É um assunto muito sensível e que precisa de ser abordado com muito cuidado, senão vamos ter os mesmos problemas que houve com os acordos de Roma. Curtis Smart Jackson acha que é uma boa iniciativa e que o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, está de parabéns, mas Lafo Baldé acha que este processo não vai ter sucesso. O próprio Filipe Nyusi e Afonso de Lacama devem respeitar os valores da democracia e não perpetuar esta guerra, nem criar caos, nem instabilidade. Muitas pessoas morrem de fome e de pobreza. É a população que está a pagar por esta crise, porque os governantes têm a sua riqueza nos bolsos e, por isso, eles têm agora de aceitar trabalhar juntos e servir a nação e o povo. Outro ouvinte moçambicano diz que se a Renamo se desmilitarizar, é o fim dos moçambicanos. A Frelimo diz: não está para o povo, mas sim para si. Tiago, são algumas das muitas mensagens que nos chegaram.
Obrigado, Madalena, e a todos que participaram conosco. O Jornal da Noite fica por aqui. Acompanhe mais notícias na página dw.com/português ou no Facebook DW Português para a África. Voltamos esta sexta-feira com o Jornal da Manhã. Boa noite.